sou pena não fazer esperar os nossos com anfitriões suecos. Nós ficamos por decidir a votação do parecer da Conta Geral do Estado 2007. Entretanto, fizemos várias consultas, consultamos todas as outras comissões, fomos ver o que é que esta mesma comissão tinha feito no ano passado, já com o novo regimento, e o que é que fez antes do novo regimento, e, portanto, chegamos todos à conclusão de que o Sr. Presidente, em exercício desta comissão, tinha completa razão. Esta comissão, no relatório anterior, votou as conclusões dos parceiros, e o 90%, para não dizer 100%, das outras comissões, estamos a excluir esta, vota apenas o parceiro. Há um pedido feito ao meu líder grupo parlamentar, espero que os outros coordenadores façam o mesmo, para que na conferência de presidentes possam aclarar esta matéria, ou seja, encontrando um procedimento comum para todas as comissões, que, como sabem, vale para o futuro, não vale para esta. De qualquer maneira, como os usos também é fundo de direito, o que nós fizemos no ano passado é o que vamos fazer este ano, e portanto iremos votar as conclusões dos pareceres. E o parecer, sendo certo, está em ato as observações feitas ao relatório. Eu próprio também não concordo 100% com o que lá está, mas não fiz nenhum comentário, porque optei por não fazer, e portanto os comentários estão registados em atas. Portanto, eu gostaria de, se alguém tiver alguma dúvida, darei a palavra, senão passaremos imediatamente à votação das conclusões. E do proceder, sendo certo que também havia uma questão em aberto, que era o relator aceitar as sugestões da bancada do Partido Socialista, não sei se chegaram a algum acordo, se essas recomendações ou notas foram aceitas. Alguém quer dizer alguma coisa? O Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Bom dia, a todos, Sr. Presidente. Bom, eu não sei se o Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado não se pronunciou sobre a aceitação ou não das sugestões que fizemos na última reunião. Portanto, e o que deduzo é que, e ficou explicitado, é que não as tinha aceito, para sermos mais pedidos. Agora, relativamente àquilo que o Sr. Presidente disse, foi importante vermos o que é que fizemos no passado, e também acho importante estabelecermos procedimentos para o futuro. E naturalmente, quer dizer, não acho muito normal, digamos assim, entre aspas, que, tratando-se de regimento, que o regimento versa sobre questões processuais e procedimentais, que as comissões tenham procedimentos diferentes sobre, portanto, estas questões. E, portanto, é necessário, como o Sr. Presidente muito bem sugeriu, que haja uma clarificação para o futuro. Agora, também, eu vou dizer também qual é que é a minha opinião sobre esta questão em concreto, porque não parece que um parecer, e digo parecer como o relatório todo, que é agora assim designado, um parecer sobre a conta geral do Estado seja menos importante do que um parecer sobre uma iniciativa legislativa. Porque é verdade que concluímos que o regimento tem uma lacuna, no sentido em que não explicita claramente quais são os procedimentos de votação no que diz respeito à conta geral do Estado. Mas se formos ver o que acontece, por exemplo, com a comissão, o que se passa na comissão competente para onde são remetidos estes pareceres, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, verificamos que lá tudo é, as três partes são votadas. Quer dizer, eu acho que só por aí se poderia chegar facilmente à conclusão que seria à partida, essas três partes deviam ser votadas, exceto a opinião do relator, porque a partir do momento que o próprio regimento considera que a opinião do relator deve estar particularizada num determinado ponto, no fundo, estabelece um novo procedimento relativo ao formato dos pareceres, assim designados em termos gerais, no que diz respeito, na minha opinião, tanto a iniciativas legislativas como a outros pareceres tão importantes como a conta geral do Estado. E digamos que respeitamos, claro, o que o Sr. Presidente e aquilo que disse de votarmos só, mas a minha opinião é esta que acabei de explicitar, penso ser a opinião em termos também do próprio PS. Porque aquilo que se levantou aqui a semana passada, claro que, que tem a ver, é um bocado desconfortante, digamos assim, para os deputados que integram outras comissões, nomeadamente, no caso, as obras públicas, que tiveram determinado tipo de procedimentos nas obras públicas e aqui são obrigados, digamos, a ter outros procedimentos quando depois se pode pôr em causa, digamos, algumas votações diferentes e que não se sentem confortados com este estabelecimento de diferentes procedimentos. Eu também não sei, sinceramente, e também já agora perguntava, o que é que mal faz votarmos as três partes? Porque a votação é o, digamos, o ato mais nobre dos deputados e só revela e explicita a vontade relativamente a essas questões que estão aqui em discussão e em presença. Porque nós estarmos a discutir considerando, dizendo quais são as nossas opiniões sobre os mesmos e depois não podermos explicitá-los em termos do voto, pronto, também fica um bocadinho na minha opinião coisa. Mas isto é o que teria a dizer sobre esta questão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dizer apenas à deputada que faça essa recomendação à liderança do grupo parlamentar para também tratar em sede, Sr. Presidente. Eu vou-lhe só dar uma, aliás, para o conhecimento de todos, a Comissão dos Assuntos Constitucionais vota apenas o parecer, o Negócio Estrangeiro vota as conclusões do parecer, a Defesa vota o parecer, os assuntos europeus, conclusões e pareceres, ambiente e poder local, considerações e conclusões, obras públicas não tenham desinformação, saúde, conclusões e pareceres, trabalho, conclusões, ética, conclusões e pareceres, e COF, conclusões e pareceres. Ou considerandos e conclusões. Diga-se.
A COF faz questão de adotar um novo regimento. O novo regimento diz que se vota tudo com exceção de opinião do relator. Os novos relatórios, a lógica é que sejam factuais, discriminativos, explicativos, etc. Tudo o que for subjetivo, o relator tem a possibilidade de o pôr no corpo próprio. E assim, digamos que os relatórios têm estas duas valências. É, são objetivos formais e discriminativos, têm sempre a liberdade de ter a opinião do relator para poder expandir as diferentes posições políticas. Essa tem sido a votação da COP. Agora, as pessoas em cada um dos pontos podem optimizar as situações, isso é permitido, mas é
verdade. Não, faz sentido, eu tenho aqui considerações e conclusões, é natural que seja tudo, embora a COF seja de facto aquela comissão que neste relatório a votação e a competência. Portanto, pode ser que as outras, porventura, façam entendimento, não percebendo até na matéria do que está a considerar as votações, são os parceiros, porque o resto não terão uma grande opinião sobre a matéria. De maneira que, para terminar esse ponto, uma promessa que será aclarada. Se calhar há mais, aliás, não é a primeira vez que este programa se surge, não é? Que há divergências de entendimento sobre o novo regimento, porque é uma vergonha que já estamos quase no final da legislatura, portanto era bom que alguém pudesse ter um. torcer. Portanto, o que está em votação é isso. Só podemos autonomizar, é a decisão da mesa, que é soberana. Só podemos autonomizar, votar as comissões. Senhor deputado, a discussão foi feita. A mesa decidiu. São outras comissões que fazem exatamente a mesma coisa. Temos cópias das atas. Se quiser, eu posso dar cópia da última votação. Foi feita exatamente assim. Não sei porquê. Poderá ter uma explicação de que na altura não levantou o incidente. Levanta desta vez. O regimento era o mesmo. O regimento era o mesmo. E a votação foi por zeros e conclusões. Eu posso ter uma cópia da ata. Se não se importa, dá uma cópia ao seu deputado. Depois, se o deputado perceber que votou ela própria, apenas as conclusões do parecer nessa reunião.
Senhor Presidente, só
para. Senhor, desculpe, se dá em primeiro lugar, se a deputada.
Senhor Presidente, com todo o respeito, não pode estar agora a dizer que eu votei de determinada maneira, porque provavelmente o Senhor Deputado também votou em determinada maneira. Também tenho direito à opinião e dizer o que é que penso sobre as questões.
Senhor Deputado, peço imensa desculpa. Senhor Deputado, de todos que estão aqui na mesa, foi o Senhor Deputado que usou mais a palavra, deu toda a sua opinião e disse que aceitava a decisão da mesa. Embora não concordando com ela, e eu respeito por essa não concordância, fiz aquilo que acho que qualquer deputado devia fazer, é solicitar ao Presidente do Grupo Parlamentar que na próxima reunião de líderes, juntamente com todos os outros Presidentes, arranje um procedimento comum para esta matéria. Não é caso novo. Já tivemos dúvidas sobre uma outra votação anterior em que foi clarificada a reunião de Presidentes. É quem tem a competência para esclarecer esses assuntos. E, portanto, agora, eu não vou criar aqui um precedente, limitar nos erros. É votar como votamos da última vez. Sendo certo, não nos apercebemos da última vez desta inconformidade, estamos a perceber agora, o que é consensual de todos. E se o Lista junta a sua liderança parlamentar, PSD junta a sua liderança parlamentar, comunicarei ao Bloco de Esquerda e ao PC que façam o mesmo, uma vez na Praça do Ponto Geral do Estado, ou arranjamos um procedimento comum para todas as iniciativas relativas, eu reconheço a vossa razão e o vosso conforto. Só acho que a Comissão não pode ter duas votações diferentes, peço imensa desculpa. E a decisão da mesa, na dúvida, foi manter a votação tal e qual fizemos no último relatório. O que é o mais simpático e consensual que eu posso fazer, com a nota de que nós procuremos, se não for o Sr. Presidente, irei ao próprio à Comissão de Presidentes e dizer, olha, ajudem-me a resolver esse problema, porventura, outras comissões. Se calhar não surgiu nenhum problema, ou não leram um ponto, não quero certeza desse comentário, não terão lido com devida atenção, não lhes levantou dúvidas, fizeram votações, cada um deles à sua maneira. Há quem só tenha votado as conclusões, há quem tenha votado uma coisa e outra, há quem tenha votado tudo, há, para todos os gostos. E, portanto, eu apenas para mantermos a coerência da Comissão, fazíamos a mesma votação. Estão registados em ata todos os considerantes de vossas excelências sobre o parecer agora. A única coisa que eu vos posso dizer é que eu estou em pleno exercício de funções. E, portanto, vou dar a palavra mais uma vez, normal, e depois iremos passar à votação. Sr. Deputado, pode concluir, peço.
Eu também concordo com aquilo que disse, que é necessário nós termos um procedimento comum e, portanto, esta questão de, no passado, não termos chegado à mesma conclusão que chegamos hoje, eu se calhar hoje, porque tinha este ponto a meu encargo, aprofundei a matéria, coisa que no passado não tive. Pronto, lamento, não fui eu que tive. Agora, é assim, aprofundando o entendimento e, digamos, o estudo sobre esta matéria, chegamos à conclusão daquilo que tivemos hoje aqui a discutir. E, claro, em termos de honestidade intelectual, se eu própria faço parte da Comissão de Finanças, que é a Comissão competente da matéria, não acho também, quer dizer, lá adota o procedimento, aqui adotou-se, quando aquela é que é a Comissão competente. Tudo bem, Sr. Presidente. Agora, também, sobre uma outra questão é assim. Sobre outra questão, eu também tenho ideia que as comissões têm poder deliberativo. E, portanto, claro que o Sr. Presidente tem a responsabilidade de muito bem dirigir os trabalhos e falo com toda a suficiência e na legitimidade de que considera num sentido melhor do curso dos trabalhos e tenham feito bem, mas necessariamente também a comissão tem competência deliberativa, que é isso também que não podemos deixar de excluir essas nossas responsabilidades dos deputados que aqui estão presentes. É só.
Obrigado.
Sr. Presidente, era só uma clarificação. Isso, o exercício que foi feito é relativamente à votação do relatório da Contas do Estado, não é sobre as outras, é só sobre a matéria.
Senhor deputado, se gostasse, podemos passar.
faz com que, digamos, a nossa votação das conclusões seja informada disso. Portanto.
Chegaram a algum consenso sobre lembrar bem o que havia uma recomendação para constar do parecer, que era a audição das regiões periféricas, eu não sei qual é, era o único texto que não estava consolidado, não sei se ficou, se quiserem fazer esse esclarecimento para que possamos votar em consciência, eu dava a palavra. Sr. Deputado, está disposto.
Eu não tenho nenhuma informação, mas acabei de perguntar ao Sr. Deputado do Partido Socialista, confirmou que houve um consenso, naturalmente vou admitir que houve, está correto. Se há consenso, nós estamos de acordo e aprovamos.
Sr. Deputado, assim, mas deixe-me. É a mandato.
Há, de facto, consenso e do essencial é a questão da audição. Eu não sei, não tive presente a reunião aqui, mas a audição às regiões já estava em curso. Inclusive, a Comissão de Assuntos Europeus desloca-se.
Várias entidades. E, portanto, isto agora fica de uma forma um bocadinho menos categórica do que julgo que tinham posto aqui, porque esse processo estava em curso e foi acrescentado um ponto nas conclusões, o ponto 5.5.5 está modificado, o 5.6 é novo e o 5.7 refere às energias renováveis e à sustentabilidade. E diz que o potencial destas áreas deve ser aprofundado por uma consulta aos governos próprios das regiões que podem ajudar a estabelecer isto e, portanto, eu acho que isto tem a forma boa para poder ser aprovado.
Mais alguns senhores deputados? Passaríamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tínhamos, entretanto, noutros assuntos, uma dúvida também, que era a audição da Associação das Micros, Pequenas e Médias Empresas. A mesa, nessa matéria, decide que a audição não está ainda marcada, presumo. Não está confirmada, mas será para o próximo, tendencialmente para o próximo dia 14 ou 15, e a mesa decide, nessa matéria, a audição, a Associação das Micros, Pequenas e Médias Empresas. A audição será feita em grupo de trabalho, e portanto sugeria a cada grupo parlamentar que havia essa dúvida, ou na comissão ou em grupo. Podemos decidir fazê-la em grupo de trabalho e aberta a toda a comissão, ou podemos fazê-la apenas. Se for assim, tentaremos que seja dia 14 a seguir. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu penso em relação à última conferência. De micros e pequenas empresas.
Tem micros do nome?
Tem micros também, não tem? Tem.
Não sei.
Sr. Presidente, o que eu sugeri é, de facto, por uma questão de funcionalidade, e queria que isso ficasse claro, pode não ter ficado claro na última reunião, nós temos sempre optado na nossa comissão por realizar as audições em grupo de trabalho, abertas a toda a comissão. E, portanto, eu acho que isso acaba por ter uma forma, mais funcionalidade, para não termos problemas como estamos agora a ter. Pois, exatamente. Eu sei, eu sei. Eu já os recebi no âmbito do grupo parlamentar. E acho que faz todo o sentido. E, portanto, dizer que, para nós, é quando eles tiverem disponibilidade para os recebermos. Aliás, nós tínhamos mostrado disponibilidade até mesmo hoje para fazermos isso. Será quando entenderem? Terça-feira é um dia complicado em termos de comissões. Portanto, eu pedia, se pudesse não ser na próxima terça, se fosse no outro dia, eu acho que era ideal para os nossos trabalhos. Era isso que eu pedia, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sim, senhora, marcaremos para quarta-feira, ao fim da manhã, uma audição aberta a todos que quiserem comparecer e, portanto, não haverá... O problema é que, se for em comissão, teremos de ter quórum. Por isso era preferível ser grupo de trabalho, sendo certo que quem quiser estar presente, que esteja, e cada grupo parlamentar incentivará os interessados na matéria, porque em grupo de trabalho facilita-nos o problema de quórum e podemos recebê-los sem qualquer problema.
Deixem-me fazer uma declaração, embora a título pessoal, não consultei o grupo. O associativismo empresarial, como outros têm, que eu conheço bem, pelas funções que sempre tenho, e não evolui desde os 7 anos que deixa isso, tem coisas um pouco como, que não fiquem em ata, manhosas, entre aspas. As PMEs em Portugal têm uma representação suficientemente assegurada pelas associações mais principais, designadamente a AIP e a AIP que têm, e as associações setoriais, que dão mais que suficiente credibilidade. E depois há umas outras associações, a PME Portugal, a Associação das PMEs de Portugal, e essa que não sei bem qual é a denominação, que corresponde a coisas um pouco estranhas com o qual se tem que lidar, mas eu recordo-me, por exemplo, que a PME Portugal, que tem sede em Braga, penso eu, e uma outra, são reunidas em tornos de interesses, inclusive de consultoria, e não propriamente o associativismo de base, mas entidades de consultoria. E, portanto, a única coisa que eu, apesar de tudo, não sendo membro da Comissão, pediria à Comissão, membro efetivo, total, acho que a Comissão deveria ter algum cuidado, sem prejuízo de receber, porque a audição é sempre dada a qualquer cidadão e qualquer estrutura, não se deveria dar um valor e um peso, sobretudo nas declarações, por vezes estas coisas não têm. Portanto, é só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso mesmo, queremos recebê-los em grupo de trabalho, que, por sua vez, fará o relatório, o relato da audição à Comissão, até porque julgo que todos os grupos parlamentares receberam pedidos da mesma espécie, do mesmo género, e, portanto, eram todos em comitê fechado ou em pequenas reuniões de liberdade de expressão, e, portanto, toda a gente já sabe ao que vem, e, portanto, há esse cuidado para este grupo de trabalho. Eu tinha só aqui um outro assunto. Sr. Deputado.
Sobre esse ponto, é só uma nota, porque essa pedida de audição tem lá um assunto específico que eu agora não me recordo. Não sei se é concorrência. Mas há outro. Pois, pronto, o que me leva um pouco ao encontro das declarações aqui do Sr. Deputado Maximiano, que é muito específica ou setorial, portanto, o interesse desta associação.
Sr. Deputado, não, tivemos boa nota e vimos na última o pedido de audiência, portanto, é genérico e igual àquilo que foi feito a cada grupo parlamentar e, portanto, a decisão foi recebê-los, como é aliás habitual, salvo raríssimas exceções em grupo de trabalho. Eu espero que cada grupo parlamentar indique, isto é válido para o Partido Socialista, indique o seu deputado para receber a comissão. E vos pôr um outro problema, até porque estamos à espera dos nossos colegas da Suécia, nós temos um pedido da Faculdade de Letras do Porto. Diga, Sr. Deputado.
Eu tenho que ir para outra comissão. Não sei se posso apresentar hoje a proposta do Grupo Têxtil. Eu sei que só chegou agora à mesa, mas porque eu ontem não pude cá vir assinar. Mas pode. Como na eventualidade da deslocação ser aprovada, era já no início de abril, era para... Maio.
Pode ser, deputado.
Agora ou depois? Muito obrigada. Sr. Presidente, agradeço. Portanto, como coordenadora do grupo têxtil, cabia-me apresentar aqui uma proposta que foi aprovada, digamos, consensualizada, não é aprovada, no grupo de trabalho, que tem a ver e que extravasa o plano de atividades que foi aprovado aqui na Comissão. Um dos objetivos do grupo de trabalho que foi elencado para esta sessão legislativa foi aprofundar o problema da subcontratação no setor. Digamos que assunto que consideramos que no primeiro grupo de trabalho não tinha suficientemente sido atingido esse objetivo. Nesse enquadramento, o plano de atividades para esta sessão legislativa alargou o âmbito de audições a mais associações representativas, na esperança que essas associações nos pudessem falar sobre a subcontratação. Verificámos que nenhuma delas, portanto, a subcontratação, quando é abordada por estas associações, é na lógica de que, como o próprio nome indica, e tem lógica, e tem a razoável, a subcontratação está dependente das empresas do setor que têm dimensão, ou pequena ou média ou grande, e que tenham capacidades de produzir, vender e exportar, designadamente, e que recorram para a sua produção própria destas pequenas empresas de subcontratantes. E por essa natureza do trabalho, normalmente as subcontratantes não nos aparecem cá e também não aparecem nas audições que nós promovemos. O PCP fez um requerimento na sequência de duas audições que nós tivemos com as associações dos municípios onde a maior incidência têxtil, e esses presidentes, no caso o Dr. Magalhães, esqueci-me do atual presidente da Câmara de Guimarães, e o Dr. Magalhães, o primeiro nome está-me a falhar, António Magalhães, e o Presidente da Câmara de Barcelos, que é o Presidente da outra Associação de Municípios, portanto, qualquer um deles nos sugeriu que podiam promover localmente um contacto com essas pequenas empresas. Portanto, esse requerimento foi apresentado pelo PC, nós, discutindo isso na Comissão, chegámos a este consenso, que era fazermos uma deslocação só a um sítio, porque a probabilidade destas pequenas empresas não aparecerem é grande. Creio que é um fiasco para a Assembleia também estar lá à espera que apareçam e não aparecerem. E, portanto, íamos convidar os dois presidentes daquelas associações de municípios a fazerem esse trabalho para uma única audição em Guimarães. Esta era a proposta, portanto, seria só um dia. Íamos e vínhamos, em princípio, nesse dia, ou se for necessário, íamos à noite e vínhamos no outro dia à noite. Portanto, o objetivo concreto é só para não dizer que não fizemos tudo para não ouvir este setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer dizer sobre essa matéria, portanto, se sim, sendo, julgo que estamos em condições de aceitar esta proposta do Grupo de Trabalho dos Têxteis e solicitar ao Sr. Presidente a devida autorização e tentar que o agendamento não colida com os... Se o grupo de trabalho terá essa...
Pois, creio que o único dia livre é 4 de abril. 4 de maio. Não sei porque é que estou com o abril.
Ok, então ficará nessa nota também já com a data fixa de 4 de maio para que possamos, então, fazer esta visita. Está... Eu ia só pedir-vos, se a deputada fica então assumida essa e aprovada, eu ia só, antes de terminarmos, propor, principalmente aos coordenadores que estão aqui, todos os grupos parlamentares, nós temos um pedido, como vos ia dizer, da Faculdade de Letras, tem matéria que não tem muito a ver com a nossa comissão, querem ter uma reunião-conferência com a Comissão de Economia e Inovação e Desenvolvimento Regional, e são 95 alunos. Só que pedem isto para o dia 17, que é uma sexta-feira, às 11h30, meia hora antes das votações. A minha sugestão era não impedir de receber esses alunos, mas dizer-lhes se for às 10 horas, um deputado de cada grupo parlamentar, ou seja, não a comissão, mas um grupo de um deputado, no fundo era responder em meia hora do Porto. Dez e meia, quer dizer, ou seja, em vez de ser a comissão, impossível ser a comissão, mas porque lá já há plenário, mas é um deputado de cada grupo parlamentar. Fazemos breves intervenções, responderemos porventura ali no edifício novo, responderemos uma pergunta ou outra, e à altura da votação terão que ter paciência. Nós abandonamos com esta nota, porque de outra forma não é possível satisfazer este pedido, e eles, como têm data e hora, presumo que já tenham tudo marcado para vir, pelo menos às 11. E, portanto, é essa a nota que vamos pôr para que possam fugir um pouco da proximidade do meio-dia. Sendo assim, eu dava por determinada a reunião e vamos aguardar e mandar entrar os nossos colegas suecos.